aguardamos ainda a chegada do Governo para dar início ao debate, podemos ir já avançando com alguns aspectos prévios. Peço aos seus agentes de autoridade que abram as galerias. E a senhora deputada Sofia Araújo vai dar conta da entrada de algumas iniciativas. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos. Deram entrada no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República as seguintes iniciativas. O projeto de lei 814, da autoria da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que baixa à primeira comissão, e o projeto de resolução número 1231, da autoria dos Verdes, baixa à nona comissão. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigada.
Estamos então em condições de dar início à nossa ordem de trabalhos. Como sabem, tem como primeiro ponto a apresentação e discussão do programa de estabilidade, mas antes eu queria anunciar à Câmara que na galeria do Corpo Diplomático acompanha o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente do Conselho Nacional Austríaco, Wolfgang Sobotka, que se encontra em visita de trabalho a Portugal e para quem eu peço uma saudação da Câmara. Vamos então dar início ao debate e para a apresentação deste programa tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, João Leão. Faz favor.
Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O mês de abril de cada ano marca o início do processo orçamental com a apresentação do Programa de Estabilidade, um documento que integra as previsões macroeconómicas e orçamentais do Governo para os próximos 5 anos. Um Programa de Estabilidade ainda marcado por um período de incerteza em consequência da crise pandémica que vivemos. Mas este mês de abril dá-nos também uma esperança renovada de que podemos estar mais perto da saída do túnel. A recuperação está em andamento. Alguns indicadores mais recentes já mostram uma retoma da atividade económica. Hoje mesmo, o INE divulgou que o desemprego recuou em março para uma taxa de desemprego de 6,5% e que o emprego aumentou. Que as vendas do comércio, em concreto produtos não alimentares, recuperaram para o nível de praticamente há um ano atrás. Que os indicadores de confiança dos consumidores e o clima económico aumentaram de forma expressiva em março e em abril. As compras de multibanco dos residentes cresceram 14% face ao período pré-pandemia. As exportações de bens aumentaram 6% no primeiro trimestre face ao período homólogo. Nos últimos dias tivemos igualmente boas notícias no que respeita à crise sanitária. Entramos na segunda fase de vacinação e prevê-se agora que a imunidade de grupo possa ser alcançada mais cedo do que o previsto. A evolução favorável do número de novos casos dão-nos confiança de que prosseguiremos para a última fase de desconfinamento, expectavelmente sem voltarmos a ter de fechar. A decisão do Sr. Presidente da República de não renovar o estado de emergência é, nas suas palavras, de esperança mobilizadora. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, outra notícia que não posso deixar de referir foi a entrega formal do Programa de Recuperação e Resiliência à Comissão Europeia na semana passada. Esperamos agora que os fundos cheguem até ao verão. É no forte impulso macroeconómico do PRR que assenta o Programa de Estabilidade que hoje aqui discutimos. prevemos que o PRR acrescente mais de 22 mil milhões de euros à economia nos próximos 5 anos. Assim, no final de 2022, o PIB deverá situar-se 3,5% acima do que seria se não tivesse havido PRR. Dos cerca de 16 mil milhões de euros do PRR, perto de 10 mil milhões dizem respeito ao investimento público que estará centrado em 3 grandes eixos do programa: a transição digital, a transição climática e a resiliência. O PRR representa também uma oportunidade única para estimular o investimento privado através de 5 mil milhões de euros de apoios diretos às empresas e 2,7 mil milhões de euros de apoios indiretos que irão dinamizar o setor privado. A isto acresce ainda 9 mil milhões de euros do InvestEU para financiar investimento PMEs através do Banco de Fomento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos próximos 2 anos prevemos um crescimento da economia de 9,1%, o que fará com que o PIB ultrapassará os níveis de pré-pandemia já em 2022. O crescimento da economia em 2022 será de 4,9% e fica acima das nossas anteriores estimativas e reflete a retoma plena da atividade económica. Este crescimento assenta no forte impulso do investimento e das exportações, baseado na redução da incerteza face à pandemia e no início da transferência de montantes elevados de fundos europeus. Por outro lado, a balança externa, que foi afetada em 2020 pelas restrições do turismo, volta a ser positiva e a ter um excedente de 2%, motivado não só pelo regresso das exportações e do turismo, mas também pelos fundos do PRR e ainda pela trajetória de redução de pagamento de juros da dívida pública. Ao nível da dívida pública, prevê-se uma trajetória de redução de ano após ano, atingindo níveis pré-pandemia a partir de 2024, onde ficará abaixo dos 120%. Devido à resposta forte à pandemia, a redução do déficit este ano será menor do que a antecipada, de 5,7% para 4,5% em 2021, uma diminuição de 1,2% do PIB em vez dos 3% inicialmente estimados. Em 2022, o déficit orçamental reduz para 3,2% devido ao crescimento robusto da economia e em 2023 estimamos que volta a ficar abaixo dos 3% em linha com os compromissos orçamentais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é neste contexto que o Programa de Estabilidade cria um quadro económico e financeiro direcionado para uma forte recuperação económica e social que nos permite enfrentar os principais desafios deixados pela pandemia, com criação de emprego, com continuação da trajetória de recuperação de rendimento das famílias, com redução das desigualdades, com especial atenção às áreas mais afetadas pela pandemia, com recuperação da atividade programada na saúde e recuperação das aprendizagens na educação, com estabilidade fiscal, sem cortes no apoio do Estado, sem acrescentar crises à crise. Este é um programa responsável que não perde de vista a sustentabilidade do país e das finanças públicas a médio prazo, que mostra que o país regressará a um caminho de crescimento sem recorrer à austeridade. Já mostramos que o conseguimos fazer com sucesso desde 2016. Estamos confiantes que vamos conseguir voltar a fazê-lo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos conferir as inscrições. O Sr. Ministro tem 11 pedidos de esclarecimento e responderá então em dois grupos, não é? Portanto, não temos indicação que a ordem seja outra que não a ordem de inscrições. Creio que é essa a regra de funcionamento deste debate. E, Portanto, vamos. Ainda está a haver contactos vários com a mesa. Vamos então começar pela ordem de inscrição que entrou na mesa, mas naturalmente com garantindo a alternância entre, no uso da palavra pelos vários partidos. Portanto, o Sr. Ministro responde em dois grupos. Há 11 pedidos de esclarecimento, depois emigram à mesa se respondem a 6 mais 5 ou 5 mais 6. Mas, portanto, o primeiro pedido de esclarecimento pertence à Sra. Deputada Cília Meireles, CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, gostava de lhe colocar três perguntas sobre, eu diria, três símbolos do que me parece ser a visão que aqui traz hoje, quer para o Programa de Estabilidade, quer para o PRR, Plano de Resiliência, que lhe subjaz. E são símbolos da consagração que faz do investimento privado e, sobretudo, da iniciativa privada como parente pobre do Estado Socialista, do movimento que é mais de propaganda do que de substância e de uma visão estatizante e, eu diria mesmo, corporativa do que deve ser a ação do Estado. E vou passar estes três símbolos e gostava que me esclarecesse sobre os três. Primeira pergunta que lhe faço é se quando leio no programa, no PRR, que a propósito da dimensão de resiliência, que é sem dúvida a mais importante, de 22 reformas e 49 investimentos, com recurso a 3 empréstimos, a páginas tantas diz-se, e eu cito, a este respeito espera-se capitalizar e suportar na fase de retoma económica mais de 1000 empresas. E eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se leio bem, se estou a ler, que o Governo acha que mais de 1000 empresas, num país como o nosso, que tem 1 milhão, mais de 300 mil empresas, se acha que esta gota d'água num oceano vai servir para recuperar dos graves problemas que, aliás, já tínhamos e que se agravaram com a pandemia. Em segundo lugar, gostava também, e a propósito de propaganda, porque é verdade que faz uma forte aposta no investimento público, eu diria mesmo no gasto público, se quando diz na página 32 do Programa de Estabilidade a trajetória de recuperação do investimento público iniciada pelo Governo em 2016, eu gostava de saber se quer corrigir esta afirmação e aproveito até para lhe fornecer o POR Data, Formação Bruta de Capital Fixo por Setor Institucional, Administrações Públicas, em que pode ver que claramente em 2016, 2017, 2018 não há recuperação nenhuma. O investimento público é inferior ao registado em 2015. E por último, gostava de lhe fazer também uma pergunta sobre uma medida que foi anunciada aqui no Parlamento, aliás, ao mesmo tempo que estávamos na audição regimental, pela Sra. Ministra da Administração Pública, que eu acho também simbólica de uma visão estatizante, corporativa, com certeza, Sr. Presidente, eu diria mesmo um tanto salazarenta, que é a abertura de uma residência universitária destinada a filhos de funcionários públicos. Eu gostava de saber se confirma que há este plano, que há esta abertura e gostava de saber porque é que é um movimento, tanto quanto percebi, citando solidariedade em relação a estes trabalhadores da função pública, eu gostava de saber se todos os trabalhadores não são merecedores da mesma solidariedade, sobretudo aquela que é feita com recursos públicos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Ministros, Srs. e Srs. Deputados. Eu tinha duas perguntas, há duas perguntas relativas ao novo banco que quero fazer ao Sr. Ministro, já as fiz noutra circunstância e não obtive respostas e por isso as trago de novo. A primeira diz respeito à estratégia que o Governo terá para a nova injeção no novo banco. O Parlamento foi muito claro quando aprovou a proposta do Bloco de Esquerda no último orçamento para retirar a autorização de despesa do Fundo de Resolução. Isto quer dizer que o Fundo de Resolução não tem autorização de despesa orçamental para injetar dinheiro no novo banco. Logo depois disso, foi aprovado um outro projeto de resolução, também do Bloco de Esquerda, a impor condições nessa injeção, e as condições eram que houvesse uma auditoria independente às contas do novo banco. Se juntarmos estas duas propostas aprovadas no Parlamento, podemos concluir que o Parlamento deu uma orientação muito clara ao Governo. E essa orientação é que, número um, não há injeção sem uma auditoria independente,
Número 2, o Governo não tem autorização para fazer essa injeção